Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Esta semana fizemos aqui uma preparação para o Natal. Tens na secção de discos pedidos, foste medir o consumo das tuas luzes de Natal. O que é que descobriste, António?
As luzes de Natal, não, tinham um desconhecimento completo de quanto é que consumiam. E portanto fomos utilizar os equipamentos de medida para verificar qual é que era o consumo das luzes. Conforme já tínhamos visto no artigo, elas só estão ligadas cerca de 3 horas por dia, portanto não é muito tempo. Fizemos um programa do ano em termos da eletricidade, o consumo da eletricidade que nos liga por volta das 7 da tarde e nos desliga por volta das 10 da noite, se não temos que fazer nada, ele liga e desliga sozinho. Mas quanto é que elas realmente consumiam? Não sabia exatamente. As nossas luzes de Natal, do Pinheiro de Natal, são daquelas que estão sempre a mudar e, portanto, têm um comportamento distinto. Pelo que uma das coisas que eu procurei, em primeiro lugar, saber era qual era o período em que elas repetiam, entre aspas, a programação. E fiquei um bocado surpreendido porque duas delas, que são manifestamente muito semelhantes, até porque o transformador é muito parecido, a própria programação é muito semelhante. Tinha um período por volta de 4 minutos, ou seja, de 4 em 4 minutos repetiam as variações das luzes. A outra que também repete, digamos, várias combinações de luzes, o que nós verificamos em termos do consumo é que aparentemente ele é indiferente ao longo do tempo. Ou seja, em termos gráficos, enquanto, e vocês, os leitores vão ver isso depois no artigo. Enquanto os dois primeiros exemplos de luzes têm um consumo que é função da iluminação das lâmpadas, é difícil transmitir isto por palavras, mas creio que todos estamos a ver as luzinhas de Natal. Há umas que ficam durante mais tempo ligadas, depois há outras que piscam,
Depois há umas que fazem aquele barulho horroroso, tem aquela
não é?
musiquinha.
Barulho horroroso.
Tinininini.
Ah, sim! Não, as nossas não têm musicazinha. As nossas ora piscam um bocadinho mais, ora brilham,
Mas
ora depois.
as tuas são mesmo luzes, não são? São
São
só uma
luzinhas
luzinha.
pequeninas,
Mas são
sim.
LEDs,
Sim,
são
luzinhas muito pequeninas.
filamento, é o quê?
Não, não são LEDs, não são LEDs. São lâmpadas daquelas tradicionais de Natal, já tem vários anos. Nós guardámos sempre as coisas de um Natal para o outro e depois tentámos fazer com que pareça um bocadinho diferente. Mas na verdade é sempre a reciclagem do material do ano anterior. E então, em termos de medidas, basicamente chegamos já à conclusão que o consumo não é assim muito elevado. Uma delas, ou duas delas, consomem entre 16 a 18 watts hora, por hora. A terceira consome um bocadinho mais, cerca de 26 watts, hora. E portanto, estes valores todos somados dão mais ou menos 61 watts hora, o que basicamente equivale a ter uma lâmpada de 60 watts permanentemente ligada nesse período. E como são as tais 3 horas, chegamos a um consumo de eletricidade que nós prevemos que isto vão ser cerca de 26 dias. A nossa árvore de Natal já está há bastantes dias ligada. Vai ter um consumo de quase 5 kW hora. O que ao preço da tarifa simples dará qualquer coisa como 82 cêntimos durante este período natalício.
Um bocadinho
É um
menos para
pouco.
ti, não é?
Neste caso, será até porventura, se calhar, um bocadinho mais, porque
Não,
a
não estás a
nossa.
usar só as horas de vazio.
Exatamente, a nossa arvorezinha de Natal está sobretudo ligada durante a hora fora de vazio, não é? E no bi-horário a conta é relativamente um pouco o valor por quilowatt-hora é ligeiramente superior. Isto depois desconta um bocadinho durante o fim de semana, portanto, ao estar ligado durante o fim de semana, mas eu creio que o valor é baixo e se não for 82 cêntimos, há de ser qualquer coisa ligeiramente superior ou ligeiramente inferior. Nós aqui tentamos uniformizar sempre pela tarifa simples, porque é mais fácil de fazer as contas. Sem ter que estar aqui a pensar quantas horas está ligado ao domingo, depois no sábado, o melhor horário entre as 7 e as 10 da noite, e tem vários períodos, e portanto é apenas um valor exemplificativo.
Serve de referência.
Exatamente. Pronto, mas aqui o que interessa é que para 26 dias ou para quase um mês de estar ligado, porque depois vai haver dias em que não vamos estar em casa, e portanto aí vai ficar desligada a tomada, obviamente não vai ficar programado para se ligar. Creio que é um valor que não é assim muito elevado e que preserva o espírito natalício que há em casa.
António, nós esta semana que continuamos na sequência de posts que relativamente aos consumos da Liliana. Se recordarem, a Liliana veio ter connosco depois da rubrica em que falavam de nós no Contas Poupança da SIC e veio-se queixar que tinha uma conta de eletricidade muito elevada. Nós tentámos ajudá-la na caçada e, entretanto, ela foi-nos fazendo chegar mais informação. Nós temos vindo a publicar os consumos da máquina de secar, os consumos da Bimby. Tu já começaste a fazer o estudo do consumo de eletricidade da Liliana nos últimos 8 anos, mas agora nós encontramos aqui uma alteração de consumo. Queres-nos falar sobre isso?
Eu penso que estamos a fazer um trabalho em conjunto com a Liliana no sentido de ela conseguir ter uma explicação para os consumos dela. E aliás, as nossas teorias iniciais, estamos à vontade para dizer que saíram virtualmente furadas, não é? A gente apontou
Não
a
era o
gente
aquário.
apontou para coisas que não eram propriamente verdade. Ou seja, ela tem um aquário, é aquecido e tal.
Sim, mas é
Já não me
aquilo
recordo
não gasta
exatamente quanto
quase
é que o
nada.
aquário representava. Mas acho que era 2 € por mês, portanto,
Sim, é à volta
para
disso.
uma pessoa que tem centenas de euros por vezes de consumo de eletricidade por mês, ainda estávamos um bocadinho longe de chegar a ocupar. Depois havia as máquinas de secar, as máquinas disto, a Bimby, a
A máquina de
máquina
secar era
daquilo.
para aí 5 € nem chegava.
Exatamente, mas tudo ainda um bocado tipo peanuts, digamos, longe de justificar o valor total. E então, no final do mês de novembro, o que nós pedimos à Liliana foi os valores dos consumos dos últimos anos, das faturas, para tentar perceber o que é que se passava. E esse artigo já saiu no Poupar Melhor, os leitores já viram que o padrão de consumo da Liliana é extremamente linear ao longo do tempo, com um consumo de 24, 25, penso eu, kWh por
O
dia.
consumo registado
Um valor
nas faturas.
nas faturas,
Exatamente,
exatamente.
ou
Portanto, sem
seja,
qualquer dúvida, ao longo dos últimos.
era-lhe cobrado um consumo constante.
Exatamente,
Certo?
e sempre muito elevado e sempre com um padrão muito bem definido, ou seja, conforme se pode ver no artigo de 7 de dezembro, ela
Consumo
tem um
da energia ao
consumo de
longo do tempo.
24, exatamente, tem um consumo de 24 kWh, ligeiramente mais, por dia ao longo dos últimos 8 anos, portanto desde 2004, com alguns períodos com um bocadinho mais consumo, outros períodos com um bocadinho menos, mas relativamente linear ao longo do tempo.
E havia um conjunto de medições e consumos estimados entre aquilo tudo, não era?
Exatamente, mas nós aqui só neste
Só
artigo
analisámos os registros.
de 7 de dezembro os registros da EDP e os que foram comunicados pela Liliana à EDP, todos muito uniformes e claramente definidos. Portanto, não
Foi
há aqui
só o que
grandes
estava nas
diferenças, só.
faturas aqui.
Exatamente.
Mas
E
agora.
eu estava no contador, não é?
Mas agora em novembro ela diz-nos que mudou o contador. Foi lá a EDP, que achou que o contador. Ela não nos apresentou nada que justificasse a troca do computador, mas nós vamos pressupor que a EDP considerou que o contador estava avariado. Leva-lhe o contador. E nós
Exato, e a
dissemos.
gente continua a caçada.
E nós dissemos, Liliana, todos os dias à mesma hora, registas-nos os consumos para nós conseguirmos ver. E é sobre esses
Mas
valores.
não há relação entre as duas ações. Portanto, a Liliana diz-nos que o contador foi substituído, mas nós, pronto, o contador foi substituído, é um contador novo. Só que no final de novembro, quando estávamos a fazer esta análise dos últimos anos, e como já tínhamos caçado vários equipamentos irrelevantes em termos de consumos, sugerimos à Liliana um segundo passo, que é começar a registar todos os dias os valores que estavam no contador novo. E este registro que a Liliana nos tem facultado diariamente ao longo dos últimos dias, é um exercício muito interessante para todos aqueles de nós que têm uns consumos elevados, porque porque mesmo que não tenhamos
Os
os nossos
aparelhos.
motivos, os nossos aparelhos de medida que nós utilizamos aqui no Poupar Melhor, tomar nota todos os dias, meter numa folha de cálculo e fazer um gráfico é um exercício que está ao alcance de quase todos,
Permite depois
né?
relacionarem os registros com as coisas que vocês se lembram, ou seja, durante de um
Certo.
dia para o outro vocês vão se lembrar o que é que fizeram diferente e torna-se mais fácil fazerem uma análise mensal do que é que acontece
E
aos nossos
mesmo
consumos.
é possível detectar outros aspectos interessantes. Por exemplo, a Liliana diz que todos os fins de semana, por exemplo, faz a lavagem de roupa, a secagem, etc. E isso é claramente visível no gráfico, como vocês vão ver, no artigo. A parte mais surpreendente é que depois de tratarmos graficamente alguns dos valores, que a Liliana nos facultou, rapidamente percebemos, em termos da análise de tendência, que o consumo estava muito inferior ao que era antes. E
Muito em
basicamente
ordem de grandeza.
é metade.
Pronto, é só para
É metade do
acabar já
consumo
aqui
anterior.
com o... Falta o rufo de tambor. Metade. O que é que isto nos
Metade.
indica?
Isto diz-nos uma coisa muito simples, ou disse-nos uma coisa muito simples no início deste mês, quando tivemos os primeiros resultados, que é, isto não tem explicação, portanto vamos esperar mais alguns dias. E depois esperámos mais alguns dias e depois mais uma semana, para confirmar que não havia aqui um erro de análise. Mas agora, ao fim de tanto tempo, já começa a ficar muito claro que a nova tendência de consumo de eletricidade na linear é realmente metade do que era antes. E portanto, isto é a parte surpreendente. Continua a ser um bocadinho elevado. É verdade. E portanto, a Liliana tem todas as motivações para continuar a caçar os seus consumos lá de casa. Mas o que não deixa de ser surpreendente é que realmente verifica-se uma inflexão que se ficará claríssimo em termos dos gráficos que vamos pôr, em termos do consumo que ela tem neste momento.
António, nós temos aqui uma questão que havíamos discutido depois em off, que tem a ver com se existe ou não existe matéria para a Liliana reclamar. Isto é uma opinião pessoal, minha, eu posso dizer a minha, ou António pode dizer a dele, mas com mudanças de contadores, consumos para o dobro, estes anos todos a pagar aquela conta, eu na minha opinião pessoal, pelo menos ia pedir que me justificassem. Qual é a tua opinião?
Eu penso que sim, tem que haver uma justificação para uma situação destas, até porque a variação é mesmo muito, muito significativa.
Segundo a Liliana, ela já tinha, antes de ter ouvido falar no Poupar Melhor, ela já tinha começado a tentar fazer uma análise, uma avaliação, uma redução do próprio consumo, de tal forma que não tem nos seus hábitos usar alguns dos aparelhos que tem lá em casa, porque lhe disseram, nomeadamente o ar-condicionado, porque lhe disseram que ele consumia muito. E ela tem realmente um. Quando chegou até nós, ela vinha a afirmar que tinha realmente já tentado tudo. Aqui a única questão que me parece vai ser difícil, porque se realmente ela tiver razão e a causa disto tudo tenha sido aquele contador que ela mudou em novembro, vai ser um bocado difícil explicar, não é?
Eu penso sim, mas nós vamos continuar a acompanhar aqui no Poupar Melhor esta peripécia, porque penso que há motivos realmente para averiguar o que se passou. E provavelmente vamos fazer outras contas. Quanto é que, por exemplo, representou ao longo dos últimos 8 anos? Ou quanto é que representaria um padrão de consumo atual, como aquela tem atualmente,
Nos
ao longo dos
últimos 8 anos,
últimos anos?
não era? Quanto é que ela teria poupado?
É certamente um valor muito elevado. De qualquer forma, nós vamos continuar a falar sobre isso. Vamos até no futuro. Para quem não tem estes aparelhos, porque entretanto a Liliana investiu nos aparelhos para verificar os seus consumos, etc.
A Liliana tem feito um
Mas pronto.
esforço muito grande, nós ainda não publicámos, mas a Liliana também optou por começar a andar de moto, como eu. E ela tem feito um esforço na redução dos consumos. Eu não. Dela, até porque ela vive como eu, longe de Lisboa e tem que entrar e sair. Portanto, não estamos propriamente a falar de uma pessoa que gasta de forma deficiente.
Claro.
Mas
Mas aqui o
pronto,
que custa mais é
isso é a
perceber
parte
que
difícil. Como?
todos os esforços dela teriam sido em vão se o contador não tivesse mudado. E esse aqui é forte. que choca um bocado, podemos esforçar imenso.
Vamos, porque isto é, porque nós nem sequer sabemos se o contador está avariado, sabemos é que lhe substituíram o contador.
Exato, até pode ser que este seja o que está avariado.
Exatamente.
mas pronto, certamente haverá novidades neste campo ao longo das próximas semanas.
Pronto. E agora é que é. Esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.